ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia. Santo Espírito, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abra o nosso entendimento, desvenda os olhos do nosso coração, Senhor, do nosso espírito, para que nós recebamos as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Fala, que o teu servo ouve, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Eu peço a Deus que o seu coração e o meu seja incendiado pela palavra de Deus. Aleluia! Essa palavra tão preciosa, o que será que Deus tem para nós hoje nessa palavra? Aleluia! Vamos abrir o Evangelho de Mateus, palavra de Jesus Cristo, Mateus 24. Mateus 24. Deus já fez alguma promessa que não cumpriu? A palavra afirma que todas as promessas de Deus têm da sua parte o sim, amém, por meio de Jesus Cristo. Deus já mentiu alguma vez? A palavra diz que Deus não é homem para que minta. Jesus já te enganou alguma vez? Não, né? Tudo se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Deus nunca erra, Deus nunca falha. E nós vamos prestar atenção numa palavra de Jesus, porque Ele está advertindo a nós, a sua igreja. Ele não mente, Ele não se engana. Vamos ler Mateus 24:36. Mateus 24:36. Até o 44. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Jesus voltará. Nós cantamos agora mesmo. Ele virá, tarará, ele virá. Mas ele virá. Ele fala, aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o próprio Jesus, somente o Pai sabe, mas Ele virá. E vai ser, sabe, vida que segue, não é? As pessoas, como foi na época do dilúvio, Jesus está explicando. As pessoas vão estar vivendo normalmente. Vão estar comendo, vão estar bebendo, vão estar se casando. E de repente, Jesus volta. Estejam apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não pensam. Ele falou isso para os discípulos, para nós. Mas o que será que pode desviar a nossa atenção? O que será que pode nos distrair ou nos enganar e a gente deixar de vigiar? Porque ele fala, olha, fique atento, né? Fique atento, vigia. Ele explica melhor. Vamos agora para Lucas, Lucas 21. Você vai entender por que eu sempre falo que nós temos que ter os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Eu vivo como qualquer pessoa normal, mas sabendo que eu sou sobrenatural. Eu sei de coisas que muitos não sabem, e você também sabe, porque estão na Bíblia. Nós sabemos que um dia ele volta. E a palavra fala que vai ser num piscar de olhos. Então a gente tem que viver com uma consciência. Como foi pregado na semana passada, que nós, na quarta-feira, acho que nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem. Então em Lucas 21, verso 34, Jesus diz assim, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O tema que eu coloquei nessa palavra é, um dia, aquele dia chegará. Um dia, aquele dia vai chegar. Então Jesus fala, olha, fique atento, olhe por vós para que não venha de improviso sobre vós aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Sabe o laço do passarinheiro? Essa é uma expressão bíblica. Uma armadilha que tem para pegar aves ou animais é um laço, né? Que quando ele põe o pé, o laço. E Jesus fala que virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Os discípulos de Jesus Cristo, os alunos do Senhor, sabem o que deve fazer, o que é que pode nos distrair, desviar a nossa atenção. Ele fala que, cuidado, que o seu coração, ou seja, o seu espírito, não fique enganado, né? Não se carregue de glutonaria, festas, busca do prazer, não se carregue de bebedeira, de embriaguez, os cuidados da vida, compras, folias, né? É uma vida vazia. Jesus falou, cuidado, cuidado, para que aquele dia não te pegue de surpresa. E o que, que nós podemos para nos precaver? Ele fala, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Orando. Para que você seja digno de poder evitar todas essas coisas que vão acontecer. E para que você possa estar de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. Então, vigiar, orando, orando. Irmãos, depois do nosso novo nascimento, depois que nós entregamos a vida para Jesus, ele está aqui falando para nós, está falando para os seus discípulos. Fiquem atentos, porque um dia eu volto e isso tudo acaba. Quando nós nascemos de novo, e o Espírito Santo veio habitar em nós, tudo mudou, não é? Tudo deve mudar. A palavra de Deus fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. No grego, essa palavra nova criatura pode ser traduzida como nova criação. Nós fomos gerados de novo. Nós nascemos de novo. E tudo se fez novo. Mas nós continuamos no mundo. Então nós continuamos bebendo, comendo, brincando, nos divertindo, trabalhando. Só que com outro prumo, com outro padrão, com outros critérios. Pés na terra, cabeça no reino dos céus. Amém? A gente vai sendo moldado cada dia. De glória em glória. gente vai sendo aprimorado. Aparentemente nós somos normais, a gente faz o que todo mundo faz, mas algo é diferente. Nossos valores são outros, nosso parâmetro é outro, nossa régua é outra. Mas tem uma coisa radicalmente diferente que a gente não fazia, eu pelo menos não fazia antes de ter nascido de novo. Eu não orava. Oração é uma característica de alguém que nasceu de novo. Ou não. Ou ainda não é. Mas tem que ser. É vigiar, orando, que vai ser a diferença nossa. Eu era católico. E como católico, eu aprendi a rezar. Então, tinha algumas rezas que eu sabia. Por exemplo, eu creio em Deus Pai, não lembro o nome dessa reza, o Pai Nosso, Ave Maria. Então eu aprendi algumas rezas, quando eu era o velho homem, e eu me lembro que toda noite, quando eu era criança, eu orava. E eu começava pedindo pelos que já morreram, e a gente hoje sabe que não adianta orar pelos que já morreram, né? Porque como católico eu sabia do purgatório, aquelas coisas que eu não vou entrar em detalhes. Mas eu começava orando pelos que já morreram e estava na cama já, eu era criança. E aí quando eu chegava nos vivos eu já tinha dormido. Era tanta gente que já tinha morrido, né? E aí chegava nos vivos já dormia. Mas de uma certa forma eu rezava, eu orava, mas era pouco, era só quando ia dormir. Depois quando eu comecei a buscar outros caminhos, filosofias orientais... Eu não orava também, eu meditava, fazia meditação transcendental e várias coisas também que não é o caso aqui. Mas o fato é que quando você nasce de novo, por fora você parece normal, mas por dentro uma coisa é diferente. A gente começa a orar, a gente começa a falar com Deus, a gente começa a ouvir a voz de Deus. Amém? Nós temos que vigiar em todo o tempo, orando, Jesus falou. E Jesus é o nosso exemplo, ele orava. Ele sempre orava para abençoar o alimento, ele orava pelas pessoas, ele passava a madrugada orando, ele passava a noite orando, ele orava, orava, orava. Até que um dia os discípulos perguntaram, mestre, conta para nós como é que ora? Como é que o senhor ora? O senhor está sempre orando. Então, essa é uma característica importante que vai te ajudar a estar de pé e para que aquele dia não te pegue de surpresa. Orar. Uma vida de oração. Amém? A gente não ora o tempo todo, claro. Mas eu oro quando acordo, eu oro quando vou almoçar, eu oro quando vou viajar, eu oro quando recebo uma bênção, eu oro quando eu tenho um problema, eu oro quando vou dormir. Eu venho no tabernáculo para orar, tem vigília, eu oro, a gente começa a orar. Isso vai sendo uma diferença, isso o seu velho homem não fazia. Mas você agora novo, você ora, ou deve orar. Aleluia. Mas agora vamos aqui para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Lá no final, né, perto do Apocalipse. 1 Pedro 4. Ora, pois, 1 Pedro 4, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, né, Cristo padeceu como homem, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Tenha este pensamento agora. Aquilo que você já sofreu na carne, aquilo que você já padeceu, como Cristo também padeceu, cesse e agora no tempo que te resta na carne, no tempo que ainda te resta nesta vida, como homem, como carne, não viva mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Lembra, vigia, esteja atento, não se envolva nas glutonarias, nas bebedices, nas coisas deste mundo, não viva mais segundo os desejos dos homens, como todo mundo faz, mas segundo a vontade de Deus. Porque, veja, verso 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, a gente antes andava em deboches, concupiscências, desejo ardente, borracheiras, farras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Já é suficiente que no tempo passado nós fizemos o que todo mundo faz. Você percebe que a Bíblia está falando para nós, que Deus está falando, fica atento. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Um dia Jesus vai voltar para buscar os seus e aqueles que estiverem prontos vão com ele. Cuidado. Já é suficiente o tempo que você viveu na carne. Quem aqui fez isso antes? Deboche. Eu debochava de crente. Você sabe disso, eu sempre falo. Eu falava que crente é pobre, burro e mora longe. Eu debochava da Bíblia. Eu aprendi e passava adiante. Ah, esse livro aqui é ultrapassado, foi alterado, as traduções mudaram tudo, tem livros que eles tiraram, que eles falam que é lá das grutas de Qumran, tem os evangelhos que não estão aqui, e eu passava um monte de papagaiada que eu tinha ouvido, eu debochava de crente. Andando em dissoluções, concupiscências, desejo ardente. Não é assim que as pessoas que não têm Jesus muitas vezes vivem atrás dos desejos, satisfazer a carne, satisfazer os prazeres, os desejos. O que mais que a gente fazia? Farras, glutonarias, bebedices, idolatrias. E olha o verso 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Aqueles que conheceram você agora estranham, acham estranho que você não faça mais isso com eles, não é? Nos mesmos deboches, e começam a blasfemar de você, começam a zombar de você. Jesus não falou isso? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo vai odiar você, vai estranhar você. Não é só você que passa por isso. Esses hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Jesus vai julgar todos. E o que, que nós podemos fazer? Verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. De novo. Vigiai em oração. O nosso diferencial é a oração. O que faz de você ser um homem espiritual é você orar, porque quando você ora, você fala com Deus, Deus fala com você, o Espírito Santo te ajuda. Esse é o nosso diferencial. Quem não tem o Espírito Santo não ora, não sabe disso. Amém? Aí o apóstolo Pedro diz assim, alguns vão chegar para você e vão falar isso, está em 2 Pedro, aonde está a promessa da vinda dele? Ele não prometeu que vai voltar? Cadê? Desde que os nossos antepassados já estiveram aqui na terra, eles falam a mesma coisa, que ele vai voltar, mas cadê a promessa da vinda dele? Aí Pedro fala, pelo Espírito Santo, é que Deus é paciente, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Por isso ele não voltou ainda. Deus espera que todos se salvem, irmãos, porque Deus sabe muito bem o que é o inferno. E o que é o céu? Nós não sabemos. Então Deus é paciente, ele é longânimo, ele quer que todos se salvem. Então, a gente está vivendo numa época, um período que a Bíblia chama de período da graça, ou época da graça. acabaram as 70 semanas de Daniel e ainda não chegou na semana da grande tribulação. Isso é um estudo interessante, né? A gente está vivendo uma época que não tem prazo, porque Deus falou claramente quando seria a vinda do Messias, que é a profecia das 70 semanas de Daniel, e se cumpriu assim à risca a vinda do Messias. E Deus fala claramente quando vai começar a grande tribulação, que é uma semana, 7 anos, uma semana de anos. Mas entre a vinda de Cristo e a grande tribulação é um período que ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, só Deus sabe. É a época da graça, é a plenitude dos gentios, é a janela de oportunidade para a salvação. E Jesus não voltou ainda porque ele espera que todos se salvem. E esse é o papel da igreja, é a gente pregar o evangelho, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia? Amém? Você está acompanhando? A gente vive uma época que Moisés não viveu, Daniel não viveu, a gente está vivendo na época da graça. Mas, olha, veja que ninguém vos engane, Jesus fala, esteja atento, vigie. Não entre no esquema que todo mundo faz. Porque quando ele voltar, vai ser como no tempo de Daniel, no tempo de Noé. Não parece que tem nada errado. Na época de Noé, antes do dilúvio, as pessoas estavam vivendo normalmente. E nem perceberam quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Jesus fala, vai ser assim. As pessoas vão estar trabalhando. As pessoas vão estar dormindo, as pessoas vão estar casando, e de repente ele vem. Amém? E aí dá para a gente entender, eu creio, por que Jesus falou, muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Porque se você se converteu com 20 anos de idade como eu, eu já passei mais de 40 anos conhecendo a palavra, mas eu tenho mais de 40 anos que eu podia ter me envolvido nas coisas deste mundo. Eu podia ter me desviado. Sabe, cuidado das minhas coisas, dos prazeres, eu podia. E aquele que de repente aceitou Jesus agora, entregou a vida, aquele primeiro amor, aquela alegria por Jesus. E se Jesus voltasse, daqui a 6 meses, esse que está naquela alegria do primeiro amor, com tudo para Jesus, ele é o último, mas vai primeiro. E eu, que já estou há 40 anos com Jesus, posso já estar morno, ou frio, ou meio desviado. Percebe? Amém? Você está comigo? Então Jesus está mostrando para cada um de nós, olha, vigia em oração. Não quero o que todo mundo quer. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. Tudo por ele, nada sem ele. Como nós, a pastora leu agora, a gente tem que ter uma vida com consciência que aquele dia vai chegar. E se a gente pensar assim, por um lado parece que é uma desvantagem, né, para quem já é convertido há mais tempo, porque já teve mais tempo para se decepcionar, para ter problemas, problema com o irmão, problema com o pastor, até às vezes a gente coloca a culpa em Deus em muitas coisas, mas os últimos serão os primeiros, porque aquele que ainda está na alegria do primeiro amor, está cheio de fé, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, vai com certeza, não é? Mas então hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus vai acender de volta a chama do primeiro amor em você. É por isso que Jesus falou, sabe o que eu tenho contra você, filho? É que você deixou o primeiro amor. Lembra que Jesus fala, eu conheço as tuas obras, eu vejo o teu zelo, eu vejo que você se esforça, mas eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. É quando a gente começa a ter um pé em Cristo, um pé no mundo, eu gosto tanto daquelas coisas como gosto dessas, e aí é o perigo. A gente tem que vigiar e orar em nome de Jesus. Bem, quando os discípulos... Agora eu vou dar uma dica importante para nós, para a gente fechar. Quando os discípulos estavam no monte, lá na Galileia, que Jesus falou para eles, olha, vocês me aguardem, eu vou encontrar vocês lá na Galiléia. E eles foram para o Monte da Galiléia. E eu quero ler com você Lucas, último versículo de Lucas. Lucas, Lucas 24, Eis que Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder pelo Espírito Santo. Levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Os discípulos, eles viram Jesus subindo ao céu, eles ficaram maravilhados e eles foram com grande júbilo para Jerusalém. Mas eles ainda não tinham sido revestidos de poder. Eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Mas eles já estavam com grande júbilo, aquela alegria. Então nem sempre essa alegria é sinal de enchimento do Espírito Santo. Muitos recém-convertidos têm essa alegria, têm esse júbilo por Jesus, mas ainda não têm a capacitação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para mortificar as obras da carne. Percebe? A gente às vezes sente aquela alegria, aquela coisa gostosa de Jesus, que é verdade. Mas aí o que falta? Jesus fala, olha, fique firme até que você seja revestido de poder pelo Espírito Santo. O que vai te ajudar na sua caminhada cristã, o que vai ajudar você a ir renovando o seu velho homem, a cada dia é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo que vai te ajudar, é orando. Tem muita gente que é muito alegre pela alegria da conversão, mas depois vai pegando os problemas, as lutas e o dia a dia, e aquela alegria passa. Mas se você é cheio do Espírito Santo, isso não passa. Amém? Aleluia. E é o que está aqui então em Romanos 8, 26. Veja, Romanos 8, 26. Olha o diferencial, de novo, oração, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus, é o Espírito Santo que segundo Deus intercede pelos santos. Então quando você tem o Espírito Santo e você é cheio do Espírito Santo e você está orando, e a gente nem sabe às vezes orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Percebe o que ele fala aqui? Quando eu começo a orar, eu estou me sentindo vazio, estou me sentindo triste, estou me sentindo preocupado, estou me sentindo desanimado, não sei qual é o problema, e eu começo a orar, e chega uma hora que eu nem sei pedir como convém, eu nem sei direito o que eu vou pedir para Deus. Eu estou tão triste, tão desanimado, que eu nem sei o que eu vou pedir. Não dá nem vontade de pedir. Já aconteceu isso? Aí que ele fala, deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo, ele vai vir com gemidos inexprimíveis, e é ele que segundo Deus vai interceder por você, de acordo com a vontade de Deus. Aí eu falo, o Espírito Santo está intercedendo por mim, de acordo com a vontade de Deus, para mim. Isso você pode e deve fazer. Isso vai te ajudar a estar de pé quando ele voltar. Isso vai te ajudar a escapar daquelas coisas que são inevitáveis. As pessoas vão se desviar. Jesus falou, porventura quando eu voltar eu vou achar fé na terra. Jesus falou, antes de eu voltar o amor vai esfriar. As pessoas vão ser duras. Mas roxe que tcharahalabashê. O seu primeiro amor vai aumentar a cada dia. Você não vai ser morno, você vai ser quente. Aleluia. Amém? E aí a gente entende o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo coopera. É um problema, é uma enfermidade, é uma luta, tudo coopera para o meu bem. Se eu ficar firme nas promessas do meu Senhor e orar, Deus está trabalhando. Não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Uns confiam em carros e cavalos, eu confio no Senhor, o Todo-Poderoso. Já começa a orar em língua sem querer. É automático. Amém? Essa é a diferença, é a oração. E é por isso que o apóstolo Paulo ele fala, meus filhinhos, por quem eu sofro de novo dores de parto, até ver Cristo ser gerado em vocês. Paulo está escrevendo para os coríntios, se não me engano, eu não marquei aqui, eu acho que é para os Gálatas. Paulo escreve para os Gálatas. Em Gálatas 3:1, Paulo fala assim: olha, ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês começaram tão bem, agora vocês já estão se afastando. Aí ele fala, eu sofro dores de parto de novo por vocês, até ver Cristo ser gerado em vocês. Porque Paulo orava muito, como se fosse dores de parto. Deus quer que Cristo seja gerado em cada um de nós. Que a gente tenha os pés no chão, ou seja, eu posso me divertir? Claro. Eu posso ir numa festa? Claro. Eu posso trabalhar? Devo. Eu posso fazer esporte? Claro. Eu posso viver? Sim. Mas eu sei de quem eu sou, eu sei para onde eu vou estar orando para ficar firme, para que nada disso me desvie, para que nada disso esfrie meu coração. Amém, meus irmãos? Porque ele vem quando ninguém espera, isso é real, ele vai voltar. Amém? E é também por isso que o apóstolo João fala, filhinhos, filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas do mundo, as coisas do mundo passam. Mas as coisas de Deus permanecem eternamente. Eu vou pedir a Deus que capacite você, que você saiba prosperar, você saiba enriquecer, você saiba fazer até uma faculdade de filosofia, que se for o caso, sem se desviar. Amém? Estou dizendo isso porque lembra de um provérbio que fala, Senhor Deus, eu te peço duas coisas. Não me permita que eu fique pobre demais, para que não venha roubar e profanar o teu nome. E não me permita que eu fique rico demais, para que não venha te esquecer e diga quem é o Senhor. Então Deus sabe quem pode enriquecer, que não vai se desviar dele. Deus sabe quem vai poder fazer uma faculdade de sociologia, ou psicologia, ou filosofia, e não vai descambar para um humanismo, para um secularismo, vai continuar firme com Jesus Cristo. Deus sabe. Aleluia. Se você não tiver como passar pelas águas, anda por cima delas. Com Jesus você pode. Qual é o seu diferencial? Orar. Você percebe que o homem está ficando carnal demais? Você está esfriando? Você está começando a gostar mais do mundão? Ora. 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 Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? É sério, irmãos. É sério, não é brincadeira. É por isso que Paulo diz assim: olha, vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio? Era comum na época dos gregos já ter aquelas competições esportivas. Todos correm, mas apenas um leva o prêmio. Assim eu, Paulo fala, eu não desfiro golpes ao léu no ar. Eu esmurro meu próprio corpo, reduzindo à escravidão, para que, havendo pregado a muitos, eu não venha ficar de fora. Corra de tal modo que ganheis o prêmio. A gente tem que se esforçar nessa vida. Amém? Eu posso pregar para muita gente e ficar de fora. A gente tem que vigiar e orar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você tem o Espírito Santo. O que é que você tem feito com os dons, os talentos que Deus te deu? Ele vai voltar e vai pedir conta, sabe? Ele avisou. O que você fez, filho? E aí você pode falar: ah, Deus, mas é que eu me decepcionei quando eu tive aquele problema de saúde tão sério, eu esfriei, eu me desviei. Será que isso vai ser desculpa? Ah, Deus, é que quando eu estava lá na igreja, eu era tão firme, eu era tão alegre, daí aconteceu aquele problema e eu saí, aí eu esfriei. Será que isso vai ser desculpa? Será que a gente vai ter alguma desculpa diante dele? O julgamento começa pela casa de Deus. Se você quiser ser meu discípulo, Jesus falou, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me segue. Deixa o Espírito Santo te ajudar agora. Se arrependa. Se arrependa se você sabe. Se você sabe que você está muito abaixo do que Deus espera. Se você está confiando nas coisas do mundo, ou buscando prazer nas coisas que não são de Deus, se arrependa. É sempre tempo de voltar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque quando Ele voltar, não tem mais jeito. Se arrepende. Se conserta diante do Rei da Glória. Jesus quer restaurar a sua igreja. Porque é que Paulo, Pedro, todos eles falam: o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, porque tudo já se cumpriu. Só falta a igreja. Jesus falou: quando este evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Eu volto. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer, pode ser a qualquer momento. Então se acerta você com Deus, retoma o teu primeiro amor. Não tem desculpa para deixar o amor dele, porque ele abriu mão de tudo por amor a nós. Pede perdão para ele, pede: Espírito Santo, me ajuda, Senhor, eu quero voltar com força e com alegria para o meu Deus, eu quero voltar a servir o meu Deus. Você que acha que não tem dom, que não tem talento, você está desonrando o teu Deus, porque Ele te deu tudo o que você precisa. Ele vai só te cobrar do que Ele te deu. Coloca a tua vida diante do Rei agora, em nome de Jesus. Tudo vem dEle, tudo é dEle e tudo é para Ele. A nossa vida é para Ele. Você faz parte do povo de Deus, aleluia. A alegria do Senhor é a tua força. Mas antes da alegria tem que vir a tristeza. Antes do júbilo tem que vir o quebrantamento. Antes da restauração tem que vir o quebrantamento. Se arrepende, se arrepende, se arrepende. Cheque cha 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 rala basharia rala. Cheche cha cha rala bas. Oh, igreja, igreja, igreja. Oh, Jesus, Jesus passeia na sua igreja.
Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele canta: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti.
Tu és digno de tudo, Yeshua. Tu és digno de tudo,
pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Suba a Ti nossa adoração, dia e noite 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 suba a Ti, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória.
Vocês não sabem que vocês não se pertencem? O seu corpo não te pertence. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. A sua vida agora é morada do Espírito Santo de Deus e você não se pertence mais. Portanto, faça tudo para a glória de Deus. Se você comer ou se você beber alguma coisa, faça tudo para a glória de Deus. Por isso eu morro a cada dia, porque já não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho, aparentemente, como homem, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele falou que você é luz do mundo, você é sal da terra. Faça a diferença. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Não se pode esconder uma cidade iluminada no alto de uma montanha. Assim também brilhe a tua luz diante dos homens, e eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está no céu. Eu estou com vocês todos os dias, Jesus falou. Eu intercedo por vocês todo o tempo. Vá em meu nome. Fale em meu nome. Ore em meu nome, Jesus disse. Até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Peçam, peçam ao Pai para que a vossa alegria seja completa. Mas tenha fé. Aquele que duvida é como a onda do mar. Não tem um ânimo dobre, não tem um ânimo duplo. Tenha fé. Tenha fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar que um monte se mova e vá para o mar, e assim vai ser com você. Você é cidadão do céu. Que o Senhor te abençoe. Certamente o Pai ouviu hoje a oração que você fez, se quebrantando, e coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza. Você que se sentia, porque você realmente estava como um vaso quebrado, rachado, Deus restaura você como um vaso nas mãos de um oleiro. Ele restaura você e Ele fala: filha, vai, não peques mais, filha. Ele fala: filho, se levanta e não olha mais para trás. Hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai retomar o seu primeiro amor com Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas as demais coisas acontecerão como consequência. As bênçãos te seguirão e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, para obedecer. Sheke tchara halabassari andarabashê. O eterno Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que te criou, Ele te abençoe e te proteja. Aquele que te comprou com seu próprio sangue, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor dos Exércitos, El Shaddai, o Todo-Poderoso, levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Shalom. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaeh Adonai panav elecha veichuneka, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom, shalom, shalom. Deus te abençoe assim, com essa graça, que essa semana seja poderosa, que esse carnaval, que as pessoas que não conhecem o Rei da Glória vão chafurdar na lama do pecado, você mergulhe na unção do Espírito Santo, no rio do Espírito, dia a dia, de glória em glória, de graça em graça, porque dele são todas as coisas, porque tudo é por ele, para ele, aleluia. Vamos louvar o Rei da nossa glória, santo, santo e santo.
Tudo é para ti, tua é a glória,
Jesus.
Tu és digno de tudo.
Obrigado, Jesus.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para.
Tu és digno de tudo,
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
Aleluia.
Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te
A palavra do Senhor diz que nós andamos e nós caminhamos de glória em glória. Aleluia. Então você profetize agora para o teu irmão e eu para o teu irmão. Eu profetizo que amanhã você vai estar melhor do que hoje. Amanhã você será melhor do que hoje. Em nome de Jesus, de glória em glória. Que a tua luz brilhe e os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem o teu Pai que está no céu. Aleluia. Shalom, igreja. Shalom. Semana tremenda para você, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom, shalom. Obrigado, Jesus. Aleluia.